Olá, sejam muito bem-vindos ao Deep Groove, podcast que aborda com profundidade o crescimento acelerado das empresas. Eu sou Gabriel Costa Mineiro e eu tenho o prazer de receber aqui hoje a Renata Castilho, que foi Mercado Livre e Carros e, por fim, Elo 7. Vamos falar muito sobre Marketplace. Mas a parte que eu estou mais feliz aqui é que essa menina me enrolou um ano para estar aqui, mas finalmente, muito obrigado.
Adorei o menina.
Ah, lógico, a gente começa agradando os nossos convidados, mesmo que seja para xingar, né? Vamos lá, ô Rê, a gente tem um ponto em comum, muito... Bom, primeiro, obrigado, né? Finalmente, né? Para a gente ter vindo aqui. Prazer. A gente tem um ponto muito em comum, muito legal, que até foi fruto das nossas conversas recentes aí, de Marketplace, né? Eu fui da Singu 3 anos, eu tive uma vivência lá. Mas eu sou apenas um aprendiz, porque eu fiquei lá um pouquinho de tempo e sua vida inteira é sofrendo em Marketplace. Então eu pensei hoje da gente fazer um podcast bem profundo sobre esse tema, como o próprio nome já diz. A gente começa simples, explicando o que é o Marketplace, explicando o que é a Lucete e tudo mais. Uhum. E a gente entra nos desafios de crescer um marketplace que dá, de fato, para ficar horas aqui.
Sim,
falando do...
uma temporada.
Conta para os nossos ouvintes primeiro um pouco dessa sua jornada. Uhum. E por que paixão é essa que você tem por marketplace, por quais você passou aí ao longo desses anos.
Bom, apesar de eu ser uma menina, eu estou há quase 20 anos atuando com marketplaces. Então, eu comecei minha carreira no Mercado Livre e lá eu tive a oportunidade de passar por diversas áreas. Passei por customer, passei por... E dentro de customer success, né? Uhum. Você tem contato com todos os tipos de desafios e problemas que os clientes enfrentam. Lembrando que nós estamos falando de Mercado Livre, assim, 2003, das antigas. Então, foi lá atrás. Depois disso, eu fui para o marketing. E aí foi quando eu comecei a ter mais experiência com produto, desenvolvimento de produtos, soluções, negócios, novos negócios que a plataforma estava desenvolvendo aqui. Depois fui para carros, e aí já era uma outra realidade. É quase uma venda... Existe um produto ali por trás, mas é uma venda muito mais de serviço, porque você está vendendo um classificado, uhum, né? E é um classificado que não tem recorrência, é um classificado baixa recorrência.
Exato.
É um classificado muito mais complexo.
Tickets, né?
Tickets, produto alto, receita baixa, uhum, porque a margem da empresa é baixa, então assim, são desafios diferentes. Apesar de que margem de marketplace,
é sempre baixa,
no geral, é sempre baixa. Quando a gente entrar em desafios, eu acho que a gente vai falar um pouquinho sobre isso. E por fim, Elo 7, que, putz, eu estou há 12 anos no Elo 7, então assim, é uma jornada bem longa. E eu posso dizer que eu passei por diversas fases aí dessa, uhum, empresa, desde um early stage até um M&A que foi feito, onde a gente já tem uma agenda de growth, uma agenda muito mais robusta, uma agenda mais intensa de mercado, né? Então, dá para realmente fazer uma longa conversa aqui, passando por diversos desafios.
Boa. Deixa eu te fazer a única pergunta fácil aqui do dia, que é só para a gente garantir que todo mundo... está entendendo a temática, o que é o marketplace e a sua dinâmica, e aí a gente complica, uhum, responde aí.
Na prática, o marketplace, ele é um classificado, ele é um lugar, ele é uma solução, ele é uma plataforma, a gente está, uhum, falando digital, que intermedia uma transação. Uhum. Na verdade, intermediar talvez seja um termo um pouco mais complexo, porque intermediar pressupõe uma atuação. O marketplace, ele pode ter o simples papel de conectar comprador, uhum, e vendedor. Uhum. Então, tem uma pessoa que vende algo, pode ser um produto, pode ser um serviço, uhum, e ela anuncia naquele canal. Uhum. Né? E aí, o papel do marketplace é justamente fazer a divulgação desses produtos, desses serviços, para uma base de pessoas interessadas.
Perfeito.
Tá? Então, a gente tem diversos exemplos aí que vieram desde lá de trás. Mercado Livre, eu acho que é um dos mais antigos, uhum, que a gente tem no mercado brasileiro, mas a gente tem o LX. Os grandes e-commerce também viraram a solução para marketplace. Então, a gente hoje tem Magalu, a gente tem Submarino, a gente tem toda a B2W atuando nesse modelo. A gente tem Amazon, uhum, que começou lá vendendo livro e-commerce, depois rapidamente virou modelo para marketplace também. Uhum. Então, assim, eu acho que como grandes referências, a gente tem grandes nomes, né? Como referência, uhum, a gente tem grandes nomes e atuantes tanto fora quanto no mercado nacional. Mas a dinâmica básica é anúncio de soluções, produtos ou serviços que não são próprias, são de terceiros, conectando quem quer comprar com quem quer vender.
Pausa nesse episódio incrível para a gente fazer o jabá dos nossos patrocinadores. O primeiro é o nosso patrocinador de sempre, o Super Coffee, feito pela nossa queridíssima Caffeine Army. O Super Coffee é uma bebida energética para você que quer ter um maior desempenho físico e mental, seja para o esporte, para trabalhar ou para estudar. E tem cupom de desconto nosso, hein? Anota aí, DG Podcast. O segundo patrocinador é a gente mesmo, mas com um produto especial, o GLA Empresas. A gente sabe que liderar um time é um grande desafio e erros estratégicos aqui em Marketing Groove podem custar muito caro. E pensando nisso, a gente criou um produto que é um mix ali de consultoria de Growth e desenvolvimento do seu líder e do seu time. A gente aqui do GLA vai entrar no seu negócio, entender como ele funciona, te ajudar a identificar onde que estão essas alavancas de crescimento, criar um plano de ação para você e desenvolver a liderança de Growth, o seu time, com os nossos conteúdos e a nossa comunidade. Isso tudo por um preço que cabe no orçamento da sua empresa, até mesmo para quem está começando. Acesse o link aqui na descrição para você conversar com a gente e saber mais. E o nosso último patrocinador é a caixa de ferramentas mágicas aqui do GLA e de todo o profissional de Marketing Growth, o nosso queridíssimo Merlin. O Merlin é uma plataforma no-code que dá autonomia para os times de Marketing Growth construírem ferramentas sem precisar de desenvolvedor. Você pode usar o Merlin para gerar e qualificar seus leads, recomendar conteúdos no blog, recomendar produtos no seu e-commerce, fazer quiz, calculadora, pesquisa, programa de indicação e muito mais. Dá para fazer tudo com o Merlin. E com essa autonomia, os times ganham velocidade, eficiência e conseguem fazer muito mais experimentos. Clica aqui no link da descrição para você conhecer o Merlin e descobrir como que a gente pode te ajudar. Essa é uma... Quando a gente vê a teoria da coisa, ou o propósito, ele é um propósito quase que óbvio, uhum. né? Porque se você entende que se eu sou esse intermediador aqui, que é quem consolida uhum. as ofertas num lugar só, e eu tenho capacidade de trazer os potenciais compradores, para quem vende é ótimo, porque geralmente as pessoas que vendem têm dificuldade de fazer, de atrair...
Atingir uma grande massa, né?
Exato, de trazer tráfego mesmo, isso. Que inclusive é o shopping, né? O shopping é um Sim. grande marketplace da vida real, ele junta ali no negócio e facilita e tal.
Se a gente for abstrair, um supermercado pode se considerar marketplace. Porque ele está ali vendendo produtos, um varejista alimentício, né?
Exato.
Diferentes marcas.
É que o supermercado talvez tenha um único ponto diferente, porque ele, de fato, ele compra o produto e ele revende o produto.
Sim, ele revende. Ele não está fazendo, não é consignação.
Isso,
né? Ele não está fazendo uma venda assim.
O shopping, ele talvez
monta as lojas.
Um pouco mais perto ali do negócio. Mas independente disso, a moral da história é que é uma proposta muito boa. De fato, ela é uma proposta muito boa para os dois lados, uhum. Pelo menos na teoria, ela é uma proposta muito boa para os dois lados. O que que é o... Só que crescer marketplace é muito difícil. Por que que é tão difícil?
Cara, eu acho que não tem uma resposta fácil e nem única.
Eu só falei que a primeira ia ser pergunta fácil.
Não tem uma resposta nem fácil nem única, né? Eu acho que começa pelo fato de que, como a gente falou, a definição do propósito do negócio, ela é de você fazer ali a conexão e a divulgação desses produtos. E partindo dessa definição, o marketplace ele não tem responsabilidade alguma sobre o que está acontecendo ali na transação. Isso deveria ficar 100% a cargo de comprador e vendedor. Uhum. O papel do marketplace é apresentar os produtos. Ponto.
Uhum.
Tá?
Mas...
Só que, né, a gente sabe que à medida que a internet, o negócio, a tecnologia, tudo evolui, isso se torna, a gente está pensando no mundo digital, né? As empresas, elas se tornam concorrentes de e-commerce tradicionais, uhum. elas se tornam concorrentes de outros negócios que oferecem experiências completas, de ponta uhum. a ponta. E quando você tem toda a sua... o seu business dependendo de terceiros, você fica completamente de mãos atadas. Então, o que muitos marketplaces começam a fazer é pensar em formas, né, atuar em pontos estratégicos da operação. Então, né, não indo muito longe, você vê o próprio Mercado Livre atuando em logística, atuando em meio de pagamento, e aí você começa a se tornar coparticipante dessa operação. E cada vez mais a complexidade do negócio aumenta.
Dentro disso, para mim, eu acho que se a gente pega isso e quebra, eu acho que tem dois grandes pontos, que é Se você é um intermediador do comprador e do vendedor, o seu sucesso depende do sucesso dessa transação. Só que você não tem controle muito grande do sucesso dessa transação. Então, cai no segundo ponto que você falou. Por quê? Se eu compro e o cara não entrega, ele vai reclamar pra quem?
Exato. É a sua marca que
primeiro,
tá ali.
Primeiro, né? Aí, beleza. Se ele compra e demora a chegar, pô, talvez ele não vai de novo lá no seu site. Aí, se ele compra e tem uma fraude, é outro problema. Então, e outra coisa. E se tem gente querendo comprar... Só que o vendedor é super despreparado. As fotos são horríveis, o cara não responde rápido. Uhum. O que acontece? Ele não vende.
Exatamente.
E aí, quem fica frustrado? E aí ele vai botar a culpa em quem? Em
todo
você.
Mundo fica frustrado, na verdade, né? Frustrado. O comprador, o vendedor e o marketplace.
E tem, aí, dentro disso ainda, o que, que significa uma venda, uma transação bem-sucedida? Significa o vendedor lucrando, uhum. Significa o usuário paga num preço competitivo, porque se estiver muito mais caro, ele vai na outra loja do lado e tal. E onde você entra no meio desse caminho? Você tem que se apertar.
Exatamente.
Então, por isso que o marketplace costuma ter as margens baixas. E se você tem margem baixa, você precisa de volume. Aí, se tem volume, você está com um tanto de problema junto. E aí tem, eu acho que o outro ponto aqui da história que começa a acontecer Então, para eu me dar bem... Meu vendedor e meu usuário tem que se dar bem. Meu vendedor tem que se dar bem, eu tenho que ajudar ele a se dar bem.
Exatamente.
E aí, o que, que o Mercado Livre faz, por exemplo? Eu acho um exemplo clássico ali. Aí ele vem nos pontos e falou, ele começa a ter a própria logística.
Isso.
Ele começa aí, tem que treinar, tem que desenvolver as empresas, tem que treinar as empresas. Aí eu boto meu meio de pagamento. Aí eu. Enfim. Então, eu
você
acho que.
Você começa a coparticipar dessa transação.
Quando você menos percebe, você já está lá dentro.
Já está dentro.
Mas. Ganhando a mesma bicharia de...
É porque aí você começa a criar novas linhas de negócio, uhum. né? E aí você começa a atuar de uma forma... Aí já não... Você é um marketplace por definição, mas essas outras unidades de negócio, elas têm...
Pode ter outros ganhos ali.
Exatamente. Elas têm receitas independentes, elas são business à parte, uhum. né? Mas eu acho que o grande ponto aqui é... A dinâmica do marketplace, ela é... viável quando você tem o vendedor atuando de uma forma satisfatória uhum. para o comprador que vai concluir essa transação e aí todo mundo fica feliz. Só que para isso acontecer, existem N processos, né? N dificuldades que podem acontecer no meio do caminho, além da questão da capacitação do próprio seller. Né? O vendedor entender esse negócio, o vendedor saber operar. Porque em diversos segmentos, né? Vamos pegar o Elo 7, por exemplo. É um mercado de nicho. Né? O meu vendedor no Elo 7, ele é um produtor, ele é um artista, ele é um
criador.
Acho que
vale a pena você explicar direitinho o Elo 7.
Né? O Elo 7 ele é um marketplace de produtos criativos. Né? E qual que é o que está por trás disso? Todo produto comercializado no Elo 7, ele é um produto que tem o grande diferencial atrelado ao fato dele ser produzido em pequena escala.
Uhum.
Né? Ele é uma produção artesanal. Então, o vendedor, o valor do produto está associado ao fato de que ele não é feito em escala, ele não é feito de forma automatizada.
Uhum.
Então, existem, por exemplo, você vai falar assim, ah, mas você vende almofada e a estampa da almofada, ela pode ser feita por uma máquina. Sim, mas ela é uma criação exclusiva.
Uhum.
Né? Agora, além disso, que são os casos mais meio do caminho, a gente tem, marchetaria, a gente tem marcenaria, a gente tem cerâmica, a gente tem costura, todas as técnicas, né, e todas as habilidades manuais e artesanais ali, são vendidas no Elo 7. E aí, o grande ponto é, o vendedor do Elo 7, ele é um pequeno empreendedor, ele é um cara que está ali com uma loja, né, com uma fonte de renda, mas antes dele ser um empreendedor, ele é um artesão,
artista,
ele é um artista. Uhum. Né? E a grande habilidade dele... ela é a criação dos produtos, né? E não só a habilidade, o que ele gosta
prazer,
mesmo
né?
de fazer, o prazer está associado a isso, né? Então, assim, muitos vendedores, eles se adaptam, eles se desenvolvem, eles realmente, né, crescem dentro desse, mas muitos deles não têm esse perfil. Então, um uhum. dos grandes desafios do marketplace também é fazer a gestão dessa comunidade e oferecer para os vendedores recursos para que eles consigam operar a loja deles, operar o negócio deles e, ao mesmo tempo, produzir. Porque tem essa também, né?
Sim,
se ele é o artista, ele não consegue terceirizar a produção.
Uhum.
Então, o tempo dele tem que se dividir entre fazer a gestão e criar. Tá? Então, um dos grandes desafios do marketplace, e aí eu estou trazendo o Elo 7 como um exemplo disso, mas, putz, você pega Mercado Livre, o cara que está ali revendendo também não necessariamente ele é o cara que tem a habilidade disso, né? A habilidade de fazer, de transacionar a venda de produtos. E ele, putz, buscou o Mercado Livre como uma fonte de renda alternativa, comprou produtos e está fazendo a venda desses produtos nesse canal. Tem uma questão de atendimento ao cliente, tem uma questão de logística, tem uma questão de disponibilidade para você entregar os produtos. Então, tem uma série de etapas ali no meio do caminho que só com tempo e profissionalização você adquire experiência e expertise nisso, né? E para o cara fazer isso sozinho é difícil. Então, um dos grandes papéis do Mercado Livre é fazer a gestão dessa... Do Mercado Livre, do Marketplace, uhum. É fazer a gestão dessa comunidade. E hoje em dia fala-se muito de gestão de comunidades. Né? Uhum. É um tema muito quente, é um tema que é muito forte, principalmente quando a gente fala em marcas, né? Em gestão de marca. Mas gestão de comunidade num contexto de marketplace vai além do branding.
Uhum.
Vai além de você ter lovers da sua marca ali que estão curtindo o seu conteúdo e engajando com o que você está falando. Né? Vai em você capacitar aquele grupo de pessoas para que eles sejam praticamente representantes da sua marca perante os clientes. Porque é aquilo que você falou, se a transação for por algum motivo mal sucedida, em momento algum o cliente vai falar, eu comprei do fulano XPTO. Não, ele vai falar, eu comprei do Marketplace, tá, eu comprei no Mercado Livre, uhum. Eu comprei na Elo 7, eu comprei na Amazon. Né? Então, assim, é sempre o nome do Marketplace que está em evidência na transação. E esse representante, porque é ele que é responsável pelo envio do produto, uhum. Pela qualidade, pelo, né, por toda a transação física que acontece, sim. Ali, ele tem que ser muito apto, muito capaz para conseguir oferecer uma experiência bacana para o comprador.
O Marketplace tem vários problemas aqui. E isso que você falou da comunidade, ele é muito... Deixa eu dar um passo atrás. Na prática, a gente tem que desenvolver a relação ali, o cliente final, então eu preciso... que até é o ponto que eu quero entrar com você. Mas a gente precisa fazer um processo de aquisição.
Uhum.
Essa pessoa precisa achar o produto dela, né? Podemos entrar nisso aí. Ela precisa conseguir fazer essa transação uhum. bem feita. Esse cara precisa conseguir entregar esse produto e tal. E aí tem alguns desafios aqui no meio, porque não basta fazer uma vez. Porque se eu tenho margem baixa... Eu preciso de retenção, recorrência, exatamente. E se eu tenho margem baixa, eu também preciso de eficiência.
Uhum.
Então, esse processo como um todo, ele tem que ser brilhante, eficiente, recorrente. Enfim. Então, esse lance da comunidade, vamos pegar alguns problemas aqui. O problema de recorrência, tem o problema da eficiência, tem o problema da... Vamos botar assim, do bom desempenho do, uhum. do seller, do vendedor.
A gente chama de nível de serviço.
Isso, do nível, de serviço, perfeito. E assim, como que vocês se organizam, até do ponto de vista mais de governança uhum. mesmo, para conseguir atacar problemas que são fundamentalmente muito diferentes, né, de natureza uhum. muito diferente. Então, aí você começa quando você quiser, desde a deficiência, da recorrência, ou da pessoa conseguir achar bem os produtos ali, o processo de discovery, né, uhum. que você comentou.
No nosso caso, essas competências elas estão separadas em cliente. Uma coisa é cliente, e quando eu falo de cliente, eu tenho dois perfis.
Uhum.
Eu tenho comprador e vendedor. O vendedor também é meu cliente.
Perfeito.
Então, a gente faz a gestão desses dois públicos uhum. de forma diferente. Quando eu falo de gestão, eu estou falando gestão no nível mais profundo. Gestão de comportamento de base. Então, o cara é novo, o cara é ativo, o cara está engajado com a gente ou não está. O cara é recorrente, e quanto ele é recorrente. Né? Isso sob a ótica de comprador, a gente olha LTV, enfim.
Uhum.
E depois, quando a gente vai para vendedor, a gente está olhando, ok, esse cara, ele é um vendedor que quanto ele vende no tempo, em um mês, em um ano, né? Há quanto tempo ele não vende, ticket médio de venda. Então, tem toda uma análise comportamental desse cara, de desempenho, para a gente entender qual é onde ele está posicionado. Então, existe uma área, e isso é feito sob a gestão de CRM, tá? Então, a área de CRM é a área que tem a governança desse processo, e ela é uma área que reporta para a empresa, Ela é uma área que influencia decisões em todos os níveis. Ela, por conta de uma mudança de comportamento dentro da área, dentro dessas análises de CRM, a gente pode optar pelo desenvolvimento de uma nova feature no produto. Então, isso pode ir para a tecnologia, isso pode drivar uma campanha de marketing, isso pode direcionar uma campanha de marketing, isso pode direcionar uma ação dentro de social, né? Então, realmente tem uma amplitude grande a atuação dessa área. Depois a gente tem a parte de produto plataforma, que é feita, que é gerida pela área de produto e engenharia. Tá? Então, a gestão, a governança do desempenho da plataforma. A competência de conversão, né, quando a gente olha para a métrica de conversão, ela é uma métrica, é um KPI da companhia.
Sim.
Né, uma métrica que a companhia acompanha, a conversão do site. Mas a responsabilidade, realmente, por otimizar
da
e por fazer esse processo, tá, está concentrada na área de produto. Né? E depois, a gente tem, dentro da área de marketing, a gente tem uma área que faz, que é responsável por esse processo de community management. Então, é a área que faz o relacionamento, o acompanhamento, o entendimento, monitoramento de concorrência, mapeamento de mercado. Então, entende-se muito sobre o comportamento do vendedor. Tá? E aí tem um apêndice dessa parte de vendedor, né, que a gente está falando muito da pessoa, mas tem o portfólio, que é a gestão de portfólio, que também é um bicho complexo pra caramba, porque o marketplace, por definição, ele concentra diversos vendedores que cada um tem um portfólio diverso de volume e variedade. Então, tanto profundidade quanto amplitude, né, ele é grande. Então, você fazer a gestão, ter o entendimento desse portfólio e fazer a gestão desse portfólio para conseguir ofertar para o comprador itens que sejam, de fato, relevantes, é uma competência bastante complexa. Então, aí entra um pouco naquela parte de discovery que você comentou, né?
Mas, por exemplo, você não tem, você como marketplace, você não tem um controle direto do que vai ter de produto ou não vai ter de produto. Você pode ter influência, você pode fazer várias coisas. Mas você consegue ter muita inteligência do que as pessoas estão querendo, buscando e tal. Como é que funcionava esse processo de você fala, tipo assim, eu tô com uma demanda aqui, às vezes super subatendida. E, de novo, eu me dou bem se o vendedor... Principalmente o vendedor se dá bem. O operador e o vendedor se dá bem. Então, como que funciona? Porque aí você já está envolvendo várias áreas diferentes, certo? Como que era essa relação, ou é, né, na prática, enfim. Como que é essa relação de eu entender as demandas, eu ver o que está sendo subatendido, eu dar um jeito de atrair vendedor para vender aquele negócio, sabe?
Por isso que eu falo que é a parte da gestão de portfólio, né? Porque quando você tem o entendimento do portfólio, não só do que você tem, mas do comportamento desses produtos no tempo, você consegue, de certa forma, prever um pouco de demanda, né? E você consegue influenciar a sua base para produto. No caso do Elo 7, é um pouco menos complexo, eu acho, porque a gente tem ali as pessoas que produzem os itens, então você consegue direcionar aqueles vendedores para produzirem os itens que são quentes para aquele momento, né?
Dá um exemplo aí.
Vamos supor, a gente vai falar de Páscoa. Em breve, Páscoa vai... Aliás, já tá Páscoa rolando, já está acontecendo, né? A gente começou a falar de Páscoa, acho que em janeiro, outubro, novembro, a gente fez o levantamento. Em janeiro a gente começa a falar de Páscoa para vendedores, né? Então, a gente olhar o comportamento dos anos anteriores, entender quando a demanda começa a acontecer, entender quando é o pico e a gente oferecer para os vendedores essas informações para que eles consigam tanto se preparar quanto se preparar sob a ótica de produção, quanto sob a ótica de disponibilidade. Então, cara, você precisa produzir, mas nesse período aqui você tem que estar disponível porque vão chegar contatos, vão chegar pedidos e quanto antes esse serviço é oferecido, quanto antes esses contatos são respondidos, quanto antes esses compradores eles são atendidos, maiores as chances de conversão. O povo, né? Por mais que seja uma demanda antecipada, o povo tem pressa. Então, e além disso, né, o que vai vender na Páscoa desse ano? Vai vender ovo de colher? Vai vender...
bichinho de pelúcia, quando você quer.
Exato, caixa. Né? E no Alucete tem tudo, né? Você tem a caixa do...
A pelúcia, a caixa,
tem
o porta-panetone,
porta-panetone não, porta-columba, né? A columba Pascal. Você tem toda a embalagem para produzir ovo de Páscoa. Uhum. Você tem cartão, você tem lembrancinhas de Páscoa para professores, para colaboradores, para diversos, né, brindes corporativos. Então, tem uma série de itens. E aí você capturar quais são as tendências que estão no mercado aí em relação a esse ponto, e aí, puta, aí você vai em feira de tendência, você vai olhar para o que está acontecendo, trends de diversos relatórios da WGSN, o próprio Pinterest nos traz um monte de informação. Então, você capturar essas informações para você tentar prever o que vai ser demanda e oferecer essa informação para o vendedor. Tá? E aí eu falei de uma data sazonal super específica, mas a gente pode falar dentro de diversos segmentos de mercado. Então, por exemplo, festas. Festas infantis. Quais são as temáticas que estão, né, quentes, que estão... O que, que as pessoas estão buscando em festas infantis? É a festa do dinossauro? É a festa da fazendinha? É, então, assim, tem diversas coisas. Então, a gente concentrar e falar assim, olha, os top 5 temas de festas que estão em alta nesse momento são esses. Produzam, ofertem dentro deste universo.
Essa inteligência mercadológica, comercial e tal, ela... Tem uma área só para isso?
A gente, desde o pós-pandemia, no Elo7, desde o pós-pandemia, a gente estruturou essa área que a gente chama de gestão de categorias, né? Mas ela é muito mais uma área de marketing insights do que efetivamente de categorias, porque ela vai além, né, da gestão individual ali. O Elo7, ele é composto por 5 grandes verticais que a gente tem ali, né? A gente tem moda, festas, decoração, casamento e bebê infantil. E dentro desses 5 grandes segmentos, a gente tem competidores, a gente tem mundos super amplos, né? São necessidades diferentes, são clientes diferentes, são jornadas diferentes. Então, a gente ter o entendimento de cada uma dessas jornadas, para a gente não chegar e ofertar um kit berço para uma noiva, é super importante, né? Você virar e falar assim, poxa, você entra no Elo7 e você pesquisa uma caneca. Aí você fala, tá. Uma caneca. É uma caneca. Não. Uma caneca, ela pode ser uma lembrancinha de nascimento de um bebê. Ela pode ser uma lembrança, um convite para padrinho de casamento.
Pode ela ser um negócio para escritório.
Pode ser um brinde corporativo da sua marca que você está dando ali para os seus clientes. Ou você pode comprar uma caneca para tomar café.
Você achou bonita? Você achou o estilo dela mesmo?
E tem, ali tem cerâmicas que, né, que podem não ser necessariamente personalizadas. São cerâmicas
artesanais,
né? Porém, são cerâmicas vendidas ali à pronta entrega, né? Que a pessoa está comprando um kit de cerâmicas bacana para tomar café na casa dela, ponto, né? E, então, você entender o momento, a jornada e o comportamento desse cliente é fundamental para que você consiga fazer essa entrega e essa oferta de uma forma bacana. E assim, não adianta... O Elo7 é um site que tem um portfólio de 8 milhões de produtos ativos disponíveis na base. Né? Se você pega o portfólio total de produtos cadastrados, é muito maior do que isso. Então, você conseguir clusterizar, segmentar, separar esses produtos. Porque assim, não é porque a pessoa está comprando uma caneca que você vai lá e simplesmente taca a caneca nela. Né? Não. Você precisa entender o contexto daquele consumo, da necessidade daquele cliente, para você conseguir ofertar produtos que sejam mais atraentes para ele, para você manter o cliente engajado. Né?
E tem outro aspecto, não sei como é que vocês consideram, que é, ainda assim, dentro dessas categorias, produtos, subprodutos, enfim, tudo isso, ainda tem o economics da coisa. Tem produtos mais rentáveis, tem produto de retenção maior, né? Provavelmente você sabe que a pessoa vai comprar mais vezes. Sim. Talvez o da Páscoa pela sazonalidade. Ah, cara, beleza. Esse tipo de produto é uma vez no ano. Mas a pessoa que faz doce, por exemplo, está comprando isso, ela vai fazer o Dia das Mães, ela vai fazer não sei o quê. Então, eu consigo reter esse cliente não com a mesma, não com o mesmo pitch Páscoa, mas talvez sim o festas lá, de um modo geral. Como que você consegue ponderar essas coisas no meio dessa equação maluca?
A gestão da recorrência, ela é mais tratada na questão da jornada, do momento do cliente. Então, por exemplo, uma noiva que está comprando um item no Elo7, eu sei que a jornada de uma noiva, ela tem começo, meio e fim. Né? E se eu não capturo
o valor
naquele período, esquece. Depois que ela casar, não adianta eu ficar mostrando mais produtos daquela categoria para ela. E enquanto ela está naquele momento, ela tem um potencial de consumo gigante. Assim como uma mãe, uma gestante. Cara, você quer ver gente que compra é grávida. Grávida e noiva são dois perfis maravilhosos, assim, pra, porque elas têm, é um consumo emocional, né? Tem, são é, o casamento, a expectativa é que ele aconteça
Uma
uma
vez na vida.
única vez, né? Então, a noiva, ela realmente deposita ali muito, ela investe muito tempo naquele momento. Então, ela tá muito aberta a fazer uma coisa bacana, uma coisa diferente. E o legal é que o Holosete realmente proporciona isso, né? Produtos diferentes, produtos bem exclusivos, que chamam a atenção, que encantam o cliente. Então, a noiva, ela se perde ali, realmente encontrando coisas legais. E a gestante é a mesma coisa. Quando você tá ali grávida, você tá naquele momento super emocional. Então, qualquer coisa que você vê, cara, você encontra um produto com o nome do seu filho disponível, você fala, nossa, é destino, tem que comprar. Sabe? Já tá com o nome pronto. Então, você quer, né? Então, você conseguir entender estes momentos e aproveitar essas tendências de consumo, né? Frequentes ali naquele período é um primeiro ponto. Você comentou um pouco sobre as sazonalidades. As sazonalidades, sazonalidades eu chamo de Páscoa, Natal, Dia das Mães, Dia dos Presentes, né? Tem os presenteáveis, que é Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia das Crianças. Halloween é uma data muito forte para o Lucete, porque vende muita fantasia para
Verdade.
criança, brinquedo, tem brinquedos de madeira, brinquedos montessorianos bem legais no Lucete. É, então tem Natal, né, que toda a parte de decoração natalina é muito forte também. Então isso a gente chama de sazonalidade. Por definição, todo cliente do Alo7, ele é um cliente potencial para consumir nesses períodos. Então ele é um são datas meio transversais que a gente trabalha de uma forma mais independente das jornadas de consumo de momento. Tá? Então a gente tem dois, é quase matricial o processo. A gente tem a jornada de momento, que é o que o cliente está buscando, por que ele chegou ao Elo7. Ele chegou ao Elo7 com uma necessidade, uma dor, né, que ele precisava resolver ali, e o Elo7 soluciona aquela necessidade. E, by the way, a gente tem alguns outros produtos que são produtos que são vendidos independente de necessidade. A necessidade, ela é criada pelas próprias sazonalidades, e a gente oferta esses produtos para esses clientes. Então, a gente vai entendendo os comportamentos desses caras, né? Como eu disse, casamento é um momento de alta recorrência. Cara, eu tenho que aproveitar, eu tenho que concentrar minha comunicação e tentar capturar aquele timing. Maternidade é a mesma coisa. Decoração já não. Decoração, ela tem uma recorrência, mas no longo prazo, né? Porque você não fica comprando itens de decoração de forma frequente. Eu fico, tá? Porque eu sou a louca, né? Mas não é o comportamento comum do cliente. Então, você tem que manter esse cliente engajado com você. O desafio para esse perfil é outro. Você tem que manter esse cliente engajado, mostrar coisas legais para ele, né? Fazê-lo lembrar que no Elo7 você tem produtos interessantes para que, quando surge uma necessidade, ele lembre de vir até a sua plataforma. Então, aí já é um processo um pouquinho diferente, né?
Mais uma pausa, mas agora é rapidinho para te ajudar a descobrir quais são os gargalos que estão impedindo a sua empresa de crescer mais. Para isso, o GLA lançou o Diagnóstico de Growth, uma ferramenta gratuita que vai te mostrar onde está sua principal oportunidade de crescimento. A ferramenta vai avaliar os 8 fundamentos de growth da sua empresa, dar uma nota para cada um deles e vai te mostrar qual deles que você tem que priorizar. Quer fazer um diagnóstico e descobrir onde está sua maior oportunidade de crescimento? Tem link aqui na descrição. Ai, nossa, vem muitas perguntas na minha cabeça aqui. É, porque assim, vou te falar um pouco do meu dilema e você escolhe o caminho que você quer ir. É, esse lado que é o desafio da retenção, enfim, eu acho que deu para as pessoas terem dimensão da complexidade, que é operar isso, que é pegar esses dados, que é entender e tal. É, só que antes a gente tem um problema de aquisição. Então, de novo, uma vez que eu tenho margem baixa, um desafio de retenção
Eficiência.
grande,
É margem
eficiência.
baixa com eficiência, tem que ser isso.
A gente tem que ser eficiente em tudo, no processo e tal, mas a aquisição precisa ser eficiente. Ao mesmo tempo, aí você escolhe o lado que você quer começar. É, tem a pergunta que mais me fizeram na vida, talvez top 3 ali, que é como que a gente lidava com um dos maiores problemas do marketplace, que é o bypass, né? Que é a pessoa, ela começa o processo por você, né? Então ela acha o fornecedor ali, mas ela negocia por fora, seja por fora no WhatsApp direto, seja pelo site, seja pelo que quer que seja. Porque, assim, eu já fiz o meu esforço, investi inclusive para fazer o esforço. Então, se a pessoa não compra pelo marketplace, ela me custou dinheiro e eu não,
Claro.
me beneficiei dessa relação. Então, assim, se a gente pensa, nisso, o bypass, né, o desintermediação,
comprou por fora.
Comprou por fora. É um grande agressor da retenção, né, porque se eu deixo de ter pessoa comprando comigo, e ao mesmo tempo a gente precisa uma aquisição eficiente. Então, já que a gente só está falando de treta e desafio, escolhe aí qual que você quer falar primeiro.
Eu costumo falar que, assim, nenhuma pergunta que você me fizer, eu vou ter uma resposta... Não, nem é questão de resposta fácil, eu vou ter uma resposta única, tá? Boa. Todas as perguntas vão ser assim, tipo, depende. E, assim, não é porque... Não é enrolação, não. É porque realmente depende, tá? Vou falar, pautar um pouco minha resposta no caso do Elo 7, tá? E um pouco na filosofia que a gente, enfim, tem, acredita e trabalha lá ao longo desses 12 anos, tá? Por que que o bypass acontece? Na sua visão, por que o bypass acontece?
Porque o custo daquela operação ali é mais alto do que o risco de negociar por fora.
Mas quem que incentiva assim. O bypass?
Pode ter os dois lados, né? Pode ter o vendedor puxando para ele lucrar mais, que eu acho que é um dos casos mais frequentes no seu tipo de negócio. Ou o próprio comprador que eventualmente quer alguma coisa. Até acho que para o comprador tende a ser menos vantajoso do que para o vendedor, né?
Exatamente isso. Então, assim, a gente entende, e aí, geralmente, essa sugestão ou essa parte do vendedor, tá? E aí, nos diversos tipos de negócio, porque é o vendedor que arca com aquele custo, né? Você está reduzindo a margem do vendedor com o custo da operação do marketplace. Então, o vendedor... Ou para oferecer um desconto para o comprador. O comprador dificilmente fala assim, você me dá um desconto. Ah, vamos fazer por fora, você me dá um desconto. Dificilmente ele fala isso, tá? Existem casos, mas é mais difícil. Então, assim, a gente tem alguns controles. Isso é praxe, né? Todo marketplace tem lá algumas formas de você acompanhar, de você monitorar e de você tentar evitar isso. Então, alguns marketplaces vão para a dinâmica mais hard, que é, cara... Tira o contato entre comprador e vendedor antes do pagamento. Não pode. Os caras não podem se falar. Né? Então, existem canais que você não consegue se conectar, se comunicar e até dificultam que você saiba o nome da loja que está vendendo antes de você se comprometer com aquela transação.
O próprio Mercado Livre, ele não permite, né? Ele, acho que ele ainda deixa
só
o nome da loja e tal.
Mas
que são públicas e tal.
Isso, e são monitoradas.
Exato.
Elas têm ali um...
E uma que faz isso também é o... Eu não sei se chama isso. Upwork. Como é que chama? Mudou de nome, eu acho. É de você contratar a freela de fora. Mais internacional. É bem difícil, assim. E eles... Várias coisas. Então, tipo, se você bota algum e-mail, algum site, eles travam
isso,
tudo.
Isso. Né? Essa é a parte mais fácil. Essa é a parte... Assim, pegar e-mail, pegar telefone, WhatsApp. Sim, cara, hoje em dia existem N ferramentas, até quase open source, que chegam a essa solução. A tecnologia ajuda muito nesse processo. Lá nos primórdios, esse processo ele era bem humano, ele era bem manual. Hoje em dia, a tecnologia ajuda muito. Mas a questão é, a evolução da tecnologia, a criatividade do ser humano, ela evolui na mesma proporção da tecnologia.
Ou até mais rápido.
Porque ela precisa estar um passo à frente, né? Então, assim... Hoje em dia, a forma como as pessoas encontram para burlar esses monitoramentos, elas são incríveis, assim, né? Incríveis mesmo. Daria para fazer um episódio só para a gente falar dos cases aí.
Pelo menos.
Não, cara, tem gente que coloca na foto, tem gente que coloca, sabe? Coloca na imagem, né? Dá para pegar? Dá. Mas aí também já é uma sofisticação um pouco adicional. Tem gente que coloca os números cifrados. Então, por exemplo, você quer passar um telefone, você cria um código para você passar o telefone. Então, assim, eu não vou também ficar ensinando a falar, a fazer as coisas erradas. Mas existem diversas formas bem criativas de fazer esse processo. Mas, assim, o primeiro ponto é, existe um monitoramento básico para você tentar evitar o grosso ali. Mas a conclusão que a gente chega é, se o cara quer, você não consegue evitar, entendeu? Então, vamos tentar fazer com que o cara não queira?
Pois é.
Como que você consegue fazer com que o vendedor entenda o valor de estar com você? Tá? E eu acho que, assim, o Elo 7, ele é um marketplace, é uma plataforma que oferece uma solução para vendedores, mas ao mesmo tempo a gente entende que é saudável o vendedor ter o negócio, ter a base de clientes dele, fazer o CRM dele para a base de clientes dele. E a gente entende que, como negócio, em um momento ou outro, vai acontecer do cara chegar no Elo 7, fazer a primeira compra ali, estabelecer um contato com o vendedor e, na segunda compra, sim, acabar acontecendo direto. Entendeu? Então, como marketplace, é importante que nós atuemos nas duas pontas. Tá? Então, por que que para o comprador é interessante ele manter as transações que ele faz ali? Então, eu... mesma, eu tenho, cara, tenho dois filhos pequenos, eu faço festa a valer, né? Tenho dois filhos pequenos e adoro uma bagunça. Então, eu tenho ali o meu histórico de compras dos fornecedores que eu tenho, que eu já comprei no Elo 7. Então, sei lá, quero fazer biscoito decorado para o aniversário dos meninos. Eu faço sempre com a mesma vendedora, uhum, né? Eu quero fazer lembrancinhas, que, putz, são as mais diversas, uhum, e criativas possíveis. Você encontra os fornecedores ali e eu tenho todo o histórico de tudo que eu já comprei. Então, é uma forma mais fácil de você organizar isso sob a ótica de consumo, né? E aí, além disso, tem todas as soluções promocionais que a gente pode oferecer. Tem cashback, tem desconto, tem programas de fidelidade que você garante que o comprador vai se manter ativo transacionando, perfeito, ali por dentro para ele não perder esse benefício, uhum, né? Beleza. Então, e da mesma forma que você faz para o comprador, você consegue também fazer para o vendedor. Né? O vendedor ele vai ganhando reputação, relevância, vai ganhando destaque à medida que ele amplia ali o volume de transações que acontece e com sucesso dentro da plataforma. Então, mais do que você punir, eu acho que o caminho é incentivar. Sim. Tá? É quase
ele, ele perceber que ele ganha muito mais, exato, com você do que...
É uma educação positiva. Uhum. Tá? Então, quem é pai, mãe, né, ouve muito falar sobre isso, então a educação positiva ela é legal. Mas não pode deixar de ter a punição. Porque sempre vai ter aquele cara que mesmo tá quando você está, né, dando todos os incentivos e oferecendo para ele os benefícios, ele vai querer fazer a sacanagem. Sim. E aí, nesse caso, você tem que ter a punição. Então, assim, ela não é o primeiro, a primeira, o plano A.
A principal arma.
Né? Ela não é o plano A da ação. Né? Você não vai falar assim, olha, não é gestão pelo medo. Se vocês fizerem isso, vocês vão ser punidos. Não, façam isso porque vocês vão ser beneficiados.
Uhum. Né? Mas
caso isso se torne, caso a gente perceba que você está sacaneando, então a gente vai ter que tomar medidas. É meio que isso. Tá? Então é tentar inibir, oferecendo, mostrando o valor e mostrando as vantagens e os benefícios de você fazer mais a coisa pelo caminho legal.
É, a minha resposta sempre foi muito parecida assim, com isso. E a gente, de fato, tinha os mecanismos de incentivo e medo. Uhum. Então, a gente, por exemplo, via padrão. Então, tinha alguém, isso, que atendia muito e parou, diminuiu muito. A gente tinha uma dinâmica de cliente oculto.
Você acompanha, você vai ver o que está acontecendo.
De gente que pedia, a gente tinha um exército, assim, não deve ser ainda. Não,
e, cara, você reconhecer aqueles caras que estão fazendo direitinho...
É isso aí, é o melhor.
Ele gera automaticamente um desejo naqueles que não estão naquele patamar de chegar lá, né? Então, assim, porque se você faz esse reconhecimento ele é vantajoso de fato para quem está operando bem, das duas, uma... Ou você vai ter um grupo de pessoas muito parceiras e muito pró seu negócio que vai se destacar e beleza, tá? Ou você vai ter ali um grupo grande de pessoas que estão querendo chegar naquele patamar e beleza também,
sim,
né? E aqueles que não estão, automaticamente eles vão sendo, eles vão tendo menos visibilidade, eles vão perdendo, sim, relevância.
Seleção natural,
vão, seleção natural do negócio. Uhum. Tá? Então, acho que assim, essa questão de você, ao invés de, lógico, o controle tem que existir. E o controle ele existe mais no acompanhamento. Né? Você, uhum, faz o acompanhamento. E no marketplace, gente, assim, é meio que utópico a gente achar que não vai ter uma transação com problema, sabe? Que não vai, o vendedor um dia não vai ter uma questão. A gente, em muitos casos, a gente está falando de pessoas, não são grandes empresas, não, sim, são grandes,
lógico,
estruturas.
Né? Pequeno...
São pequenos empreendedores, pequenos empresários com um negócio muito enxuto. Às vezes é uma família, né? Uhum. Às vezes é, sei lá, e às vezes uma pessoa fica doente. Às vezes é uma pessoa só que toca aquele negócio, ela fica doente e ela, sim, não consegue, né? Então, assim, essas coisas acontecem. E você ter sensibilidade, né? Pra, e até, não é só uma questão de sensibilidade, mas é uma questão de você ter a flexibilidade para você entender quando é um comportamento outlier que foge do padrão daquele vendedor, para você não puni-lo injustamente, uhum, né? E você entender quando o cara tá começando a dar indícios de que realmente ele vai para um caminho de sacanagem.
Tem um exemplo muito bom da Dog Hero, uhum, nesse sentido. Eu acho que entrevistei o Edu talvez na primeira temporada, ou na segunda, acho que primeira. E ele contou um negócio que eu achei sensacional, que era o... Ai, cara, eu não lembro o nome direitinho. Tipo um plano de saúde, uhum, pro animal. Então, na prática, se eu deixava meu cachorro com você e ele... Era uma cobertura, uhum, veterinária.
Tipo
então,
um seguro, né?
É, se o... Enquanto o cachorro tá com você, que é a Hero, ele... fica doente, tem algum problema e tal, a Dog Hero cobre a ida do veterinário, tal, tal, tal. E esse é um modelo muito bom, porque isso ajuda quem? Os dois.
É lógico.
Eu fico em paz e você fica em paz, porque se der problema, o que, que você vai fazer? Você vai ligar para quem? Você vai gastar dinheiro do seu bolso? Você vai,
e
sabe?
Cara, esse é um tipo de marketplace, um business que tem um complicômetro.
Muito.
Que é, você tem contato físico. Uhum. Com a pessoa. Então, assim, a chance de você sair da plataforma... Tipo, puta, tive uma experiência legal com esse Hero.
Sempre.
A chance de você sair da plataforma e manter o contato com esse cara de forma independente é muito grande. Então,
na Singu é a mesma coisa.
Na Singu é a mesma coisa, exatamente. Então, assim, são modelos, né? Uma coisa é você estar ali 100% digital e você simplesmente transacionar o produto, uhum, né? Outra coisa é você estar fazendo marketplace de serviços, né? Onde você passa a ter contato com a pessoa. É. Então, você realmente garantir o engajamento e... A parceria, a gente fala que o grande objetivo do Elo 7 perante os vendedores é ser o melhor e maior parceiro de negócio dele. A gente quer desenvolver o negócio dos vendedores. Porque a partir do momento que eles entendem que o nosso papel é esse, que nós somos esse parceiro, ele não vai querer bypassar a gente,
sim,
sabe?
Perfeito.
Porque, meu, vale a pena para ele estar ali junto,
exatamente,
com a gente. Né? É o sentimento de valer a pena, de faz sentido, de eu vejo valor nesse investimento.
Perfeito. Quando... Bom, então essa treta endereçada, vamos para outra.
Resolvida, não endereçada.
Agora a treta de aquisição. Aqui, eu acho que as pessoas também precisam ter uma noção de que um negócio que você falou ali atrás, que é, você tem dois clientes, não é um só.
Exatamente.
Então, se a vida de trazer um cliente é difícil, imagina de dois.
Exatamente.
Né? Então, eu preciso trazer... E o marketplace, para funcionar, ele precisa ter um equilíbrio,
uhum,
né, entre...
A relação oferta-demanda tem
que ser. Isso, a relação
oferta-demanda.
Se eu tenho muita gente comprando e eu não tenho fornecedor, eu gero frustração no comprador.
Sim.
Se eu tenho muita gente querendo comprar e eu não tenho produto ali, eu gero, uhum, uma frustração também. Então, a dinâmica de aquisição, ela já tem essas peculiaridades.
Sim.
E você ainda precisa fazer isso de uma forma muito eficiente.
Sim.
Porque, para os dois lados, porque o vendedor também tem CAC e o vendedor também tem LTV.
Sim.
Porque eu invisto para trazer um vendedor e ele vai me trazendo um resultado, vendas. Então, assim, se eu investir tanto, deu um mês, ele saiu e nunca mais vendeu, eu perdi dinheiro,
claro,
com aquele processo de aquisição. Eu não sei se as pessoas têm... Tem noção dessa
complexidade, né?
E aí você tem uma dinâmica de unit economics espelhada. Então,
uhum,
você tem uma dinâmica de... Eu tenho um esforço de aquisição. Bom, eu tenho um esforço de marca. Eu tenho de awareness. Eu tenho de aquisição. Eu tenho de... Então, eu vou ter um CAC.
Uhum.
Eu vou ter o CPC da campanha. Eu vou ter o CAC. Eu vou ter tudo isso. E eu tenho que fazer esse cara da ROI. O que é da ROI? Ele precisa vender lá dentro.
Uhum.
Né?
Tudo isso tem que se pagar lá no final.
Isso, tem que se pagar. E o outro lado, igualzinho, com todas as suas diferenças, mas a mesma lógica, acontece. E, então, se antes eu falava que eu precisava investir, precisava se pagar, na verdade eu estou falando que eu preciso investir duas vezes e ainda precisa se pagar. Como que era dividido lá na Elo 7, como vocês se organizaram, e provavelmente se mudou ao longo do tempo... Esse processo de aquisição do lado do consumidor e do lado do supplier?
Eu vou começar pelo vendedor, que é um pouco mais fácil, tá? O Elo 7, ele foi o primeiro marketplace de nicho do segmento de produtos artesanais,
uhum,
criativos. E isso garantiu ao Elo 7 uma base orgânica e um crescimento boca a boca na comunidade de vendedores muito grande.
Uhum.
Então, uma das grandes fortalezas do Elo 7 é justamente a sua base de vendedores e o seu sortimento de produtos.
Perfeito.
Tá? Então, o processo de aquisição de sellers ali, ele acontece de uma forma muito orgânica. O vendedor
tem sucesso.
Exatamente. Sim, exatamente. Porque assim, existe, né? E porque ele é quase que um único marketplace que atua neste modelo.
Uhum.
Tá? O vendedor do Elo 7, ele está em outros marketplaces? Sim. Porém, o perfil do comprador que os outros marketplaces atraem, ele é diferente, ele é muito mais pulverizado. Né? E o cara entende menos a dinâmica do negócio daquele vendedor. Então, por isso, estar no Elo 7 para ele é interessante. Se uma pessoa vai começar a fazer um produto, né, quer ter um negócio criativo, quer começar a vender um produto, e ela começa a pesquisar comunidades, automaticamente o Elo 7 vai aparecer e, inevitavelmente, ela vai abrir uma loja lá. Tá? Então, esse processo de aquisição do Elo 7, de vendedores, ele acontece de forma muito orgânica. Aonde que está o desafio? Na retenção.
Uhum.
Tá? Então, assim, tem muita gente que começa uma loja e não dá continuidade.
Uhum.
Esse processo é normal. Né? Mas você garantir que os vendedores que estão ali estão tendo vendas, né? Você não concentrar num grupo pequeno de vendedores, porque isso pode acontecer. Então, você ter uma dispersão, você ter uma distribuição das vendas dentro da plataforma é uma gestão importante para esse sucesso, porque senão os caras vão parar de falar bem. E se eles param de falar bem, eles param de entrar automaticamente e a gente vai ter que pagar. Né? Então, você garantir essa satisfação e esse sucesso. E tem um caso muito específico que são, a gente comentou agora há pouco, de gestão de portfólio, como que a gente faz quando existe uma demanda específica. Pode ter um caso em que a gente fala assim, putz, faz um mapeamento de, ai, vai, nesse dia das mães as pessoas, tô falando coisas aleatórias, tá? Nesse dia das mães as pessoas, a tendência do ano é cor, sei lá, rosa vai procurar muita bolsa rosa.
Uhum.
E putz, eu não tenho vendedores que vendem bolsa rosa na minha plataforma. Então, a gente vai fazer um mapeamento de vendedores no mercado que tem o perfil de produtos do Elo 7, que vendam esse tipo de produto, e vai fazer uma aquisição desses caras para que eles, né, vai tentar um processo de aquisição para que eles passem a se tornar vendedores ativos na plataforma. Então, é um processo, mas ele é muito mais estratégico.
Uhum.
Tá? É um processo de aquisição estratégica e pontual de necessidades muito específicas. Tá? Então, do lado de seller, é um pouco mais fácil. Tá? Do lado de buyer, não. Porque do lado de comprador, cara, é mercado. Eu tô atrás de todo mundo que todo mundo tá atrás. Então, eu disputo mercado com todo e qualquer site.
Uhum.
Não é marketplace, é site que tá vendendo na internet.
Claro.
Né? O dinheiro do consumidor é um
é
só.
Um só. Uhum.
Ele vai gastar naquele lugar que for mais eficiente na comunicação. Então, assim, diferente de... Você pega, por exemplo, um varejista que vende produtos de criança, né? Seja um produto que ele revende, tem diversos sites que fazem isso, ele tem uma margem em cima da revenda daquele produto.
Uhum.
Né? A gente não, a gente tem uma margem em cima da transação,
ah,
né? Uma margem bem pequena em cima da transação, e que não é a gente não está colocando aquele valor ali em cima, ele é dentro. Então, a nossa é bem menor. Então, o nosso espaço, né, de investimento, ele é muito menor do que o espaço de investimento da maior parte dos e-commerces.
Uhum.
Né? Então, aqui mora o grande ponto. Por isso, a gente tem que ser extremamente eficiente nessa gestão. E aí, eu vou te trazer uma visão minha adquirida ao longo desses anos. Tá? Por quê? Porque eu estou há 12 anos no Elo 7. Então, quando a gente chegou lá, começou a operação, startup e tal... Cara, startup, você está vendendo almoço para comprar janta. Você tem que ser altamente rentável, porque senão seu fluxo de caixa, o seu caixa é limitado.
Uhum.
Né? O cash burn tem que ser cada vez menor para você conseguir se manter no mercado por mais tempo. O que que você faz? É sempre rentabilidade. O foco da operação é 100% rentabilidade.
Uhum.
100% rentabilidade. Você vai buscando formas de você conseguir crescer sem custo. E aí tem todos os growth hackings da vida, né? Mas a operação paga, né? E a gente está pensando no processo de aquisição de investimento, ele tem que ser altamente rentável. E como que você potencializa isso? Né? Lá atrás, era muito SEO, era muito conteúdo, né? Que gira em torno disso. Cara, e cada vez mais o próprio Google vem criando formas de monetizar em cima dos produtos Google e dando menos relevância para os conteúdos orgânicos. Então, o orgânico no tempo
tipo shopping,
vem...
Por exemplo,
exatamente.
Né?
Não, cara, a primeira
a SERP,
página,
né?
A SERP do Google ali, né? A primeira página, ela tem um espacinho desse tamanho de item orgânico. Então, assim, é muito mais difícil você conseguir. Uhum. A chance do cara clicar em uma feature paga do Google hoje é muito maior do que o cara pagar num orgânico. Então, com isso, o orgânico perde espaço, perde relevância, perde share nas estratégias das empresas. E no site não foi diferente, né? Isso é uma tendência de mercado. Então, você encontrar outras formas. Eu acho que o social chegou de uma forma muito forte, fazendo esse papel. Só que, diferente do orgânico, o que acontecia? O cara estava buscando aquilo. Uhum. Ele queria, ele te falava que ele queria aquilo. No social, não.
Intenção grande,
no show,
né?
Só na maior parte dos casos, primeiro, que você está num ambiente de entretenimento.
Sim.
Então, assim, o cara não necessariamente está no momento de compra. E segundo, você está ali disputando com um mundo de gente que está mostrando aquelas coisas para ele ali. Tá? Então, a dinâmica de aquisição e performance, na minha visão, ela vem mudando muito. E não dá mais para você operar performance olhando única e exclusivamente para o last click.
Uhum.
Né? Que é, porque a venda hoje, ela é o final do processo. E se você avalia o desempenho do seu investimento olhando só para esse final, sem considerar tudo o que aconteceu no começo e no meio, cara, você está desconsiderando etapas importantes do processo. Tá? Então, eu acho... E lembra que a gente comentou para o Marketplace que a marca, ela é muito forte. Né? Ela tem um papel importante.
Uhum.
Quando a gente pensa que as pessoas estão comprando de diversas pessoas, mas no final ela vai sempre falar que ela comprou do Elo 7, ela comprou no Mercado Livre, ela comprou na Amazon. Né? Então, as pessoas, elas terem essa consciência e você conseguir conquistá-las. Né? E aí eu vou entrar no capítulo de branding, né? No capítulo do quanto eu enxergo hoje o branding importante neste processo de performance. Eu acho que hoje o branding, ele é um componente da performance, porque o seu ROI, o seu ROI, mesmo que você tenha um investimento sem retorno last click aqui, quando você olha no blended da jornada do cara, eu acho que o grande desafio hoje em dia é esse, é você ter uma jornada eficiente.
Uhum.
Tá? E aí, qual que é o desafio da jornada eficiente? É mensuração, é atribuição, é dados, é a compreensão dessa jornada.
É, até porque, inevitavelmente, uma hora ou outra, se você está falando do blended, você está falando, eu estou juntando várias coisas.
Isso.
Que eu não sei exatamente qual funcionou mais, qual funcionou
Isso.
menos, eu sei que o conjunto
Todas
delas foi boa.
Então, cara, mas hoje em dia você consegue entender um pouco dessa dinâmica. Dá trabalho pra caramba, mas você consegue fazer teste de incrementalidade, você consegue clusterizar os grupos de comportamento pra entender, puta, sei lá, eu tenho um canal X que ele é um puta de um canal de assistência, mas ele não converte nada. Só que se eu tiro esse canal,
você vê
o impacto dele, entende? Então, acho que assim, por isso que eu tô falando, dá trabalho e não é... É difícil você fazer isso quando você é uma startup, por exemplo, que você não tem muitos recursos, os seus recursos são super limitados e o seu time enxuto, porque isso demanda um tempo, né? E até uma certa
também,
criatividade de você...
Verdade.
Quais as óticas que você vai olhar? Quais são os sinais? O que eu tenho que monitorar?
Uhum.
Né? Porque a venda, ela é óbvia. Todo mundo quer vender. Mas quais são os sinais de que esse cara ele vai comprar? O cara está acessando? O cara está favoritando, guardando, sei lá, um produto? Ele está adicionando ao carrinho? Quais são os eventos que o cara pode realizar que me indicam que ele vai chegar lá na transação no final do dia, entendeu? E qual a duração média dessa jornada? Depois que ele... Porque, por exemplo, eu tenho lá, né? Ah, eu tenho uma noiva que compra no Elo 7 e eu sei que um dos produtos que é meio que produto de entrada é, por definição, aliança, que é a primeira coisa que se compra no noivado, mas o convite, ele é um dos itens
Perfeito.
Então, quando a pessoa compra convite... É meio que
Pode
valendo.
saber. Tá.
Não, e valendo, né? Tipo, dali eu tenho, sei lá, 6, 9 meses, mais ou menos, para fazer com que
Fazer
aquela pessoa
magia.
converta pra caramba. E na média do seu negócio, né? Na média do seu negócio, qual que é? Existem verticais diferentes? Existem grupos? Como que você... Então, esse entendimento, ele é muito rico.
Então, mas aí vem uma pergunta, até preocupado aqui com o tema, mas vamos lá, pelo menos mais essa e mais uma, vai. Mas aí vem uma pergunta que é, quando a gente começa a entrar nesse grau, né, de detalhe, de granularidade e tudo mais, a gente precisa ter uma sofisticação de dados boa.
Isso.
E, putz, como que vocês, né, na L7 se organizam para que tenha isso, como que isso alimenta os times, que tipo de coisa que... Porque assim, você não constrói essa maturidade do dia para noite. Então,
Isso.
que tipo de coisa vocês mediam lá no início e que tipo de coisa apareceu no final, sabe?
Cara, é muito louco. No início a gente não tinha CAC. No início era ROI. ROI. Por isso que eu falei, era vender almoço para comprar janta, a gente olhava a rentabilidade daquela transação, independente de quem estava comprando, né? E aí chega num momento em que você adquirir, você pagar para um cliente recorrente é mais barato do que você pagar para um
Para um novo.
novo. E aí a sua estratégia de mídia, ela fica pautada em retenção, em você ficar pagando para o cara voltar. É legal, movimenta a base, só que você não cresce, né?
Sim, lógico.
Então você não cresce. Então você precisa, aí você precisa começar a olhar para, tá, ok. Então quem que é o novo? Quais são os canais que estão me trazendo cliente novo? E aí você começa a expandir. Então assim, eu acho que o ponto é a gente, o dado no Elo7, ele existe, ele é registrado, ele é guardado sempre. Então a gente é bem detalhista no tracking de dados. Então a gente tem um modelo de traqueamento interno, a gente consegue analisar internamente quais são os eventos que o cliente fez. A gente criou um modelo de atribuição interno, onde a gente consegue olhar last click, onde a gente consegue fazer um modelo data-driven lá, onde a gente consegue olhar tanto no time decay quanto, enfim, tem diversas formas da gente olhar a jornada do cliente, do acesso, né, da experiência dele com a plataforma. Agora, o que a gente vai usar de fato é o que dá. A gente não usa tudo, não dá para usar tudo, né? Aquela lógica, quanto mais você olha, menos você faz. Então, a gente olha, seleciona ali meia dúzia de KPIs, que são os KPIs que vão impulsionar o objetivo do negócio do momento. Então, qual que é a dor que a gente quer endereçar agora? Ao mesmo tempo, não dá para endereçar todas. Não dá para eu querer resolver aquisição, retenção, ROI, portfólio ao mesmo tempo, né? Então, qual é a dor que eu quero endereçar agora? A dor que eu quero endereçar agora é retenção. Putz, beleza. Então, vamos olhar para retenção. Quais são os drivers de retenção e como que a gente vai trabalhar nisso? A gente fica ali, sei lá, um trimestre, um semestre olhando para isso.
Mas isso é um esforço coletivo da
Coletivo,
empresa?
coletivo, coletivo.
Tá,
A
então.
gente tem o anual, a gente tem os nossos objetivos longo prazo, curto prazo, curtíssimo prazo, né? Esses de curtíssimo prazo, eles são os desdobramentos desses
Esse
mais
plano maior.
amplos, né? Desses planos mais amplos. E, cara, e com margem de manobra, porque mercado, dog years, o negócio vai acontecendo de uma forma muito dinâmica, muita coisa pode acontecer no meio do caminho e a gente vai se adaptando, tá? Mas o legal, né, é que, assim, as grandes métricas são sempre as mesmas em todos os lugares. Tá? Então, os grandes drivers, eles vão sempre ser aquisição, isso que a gente falou aqui, aquisição, retenção, rentabilidade, eficiência, conversão, né? Isso não vai mudar. O que vai mudar é o que impacta em cada um desses indicadores e quais são os KPIs menores e, como eu disse, os sinais e os eventos que você vai querer pilotar para chegar nesses objetivos maiores, tá? E é isso que vai mudando.
Tá. Ainda dentro disso, porque esse ponto é muito importante para mim, porque uma transformação que a gente conseguiu fazer na Singu foi quando a gente olhou para a retenção e viu que estava ruim ali, e a gente viu que o problema estava lá na aquisição. Então, na prática, eu estava trazendo um tipo de perfil de comprador, de
E
usuário, que não
tá me dando muito
convertia,
cupom?
que não, isso então, que não
Era isso?
ficava. Tinha algumas coisas, tinham três coisas, na verdade. As duas principais eram a idade. Então, de fato, eu trazia um público mais jovem que tinha uma. assim, que era mais early adopter, por ser uma solução mais nova.
Mas com baixa fidelidade.
É, baixa fidelidade e retenção, porque era um produto legalzinho. Ela tinha tempo. O tempo para uma mulher mais jovem é um ativo mais de boa do que o tempo para a mulher de 30, 36 anos.
Claro.
Para essa mulher, o tempo é um ativo muito importante. Ela está disposta a pagar mais para economizar aqui. Então, quando
O poder aquisitivo também dos dois grupos é diferente, né?
Oi?
O poder aquisitivo dos dois grupos também é diferente.
Mas aí você via que tinha a ver, mas assim, ainda era sobre o quanto que meu produto era importante para você. Porque você via, por algumas outras coisas, que várias mulheres de poder aquisitivo um pouco menor, mas ainda dentro desse segmento, ainda pagava mais. E essa é uma grande beleza do mundo da beleza. Porque a mulherada gasta muito dinheiro, não importa a classe social.
Isso,
muito
é
dinheiro.
Mas, a mãe, a noiva e a mulher.
A mulher. Mulher, de modo geral. Mas aí, o que, que a gente via? Que quando o lance da idade era isso, o tempo é um ativo muito mais importante. Então, o fato da Singu fazer a sua, por exemplo, você, a sua unha, domingo, 9 da noite, ou segunda, 7 da manhã, antes de você pegar um avião para trabalhar, tem um valor incrível. Para meninas de 18 a 24 anos, lógico que eu estou falando de números maiores em geral, ela pode se dar o luxo de ou ela mesma fazer, ou ela não faz, ou ela vai no salão, espera terça-feira abrir e tal, porque não abre segunda, domingo, segunda, beleza. Daí a segunda coisa do cupom tinha a ver parcialmente com a questão socioeconômica. Por que parcialmente? Porque a gente viu que quanto maior, quanto mais agressivo o meu cupom de primeiro uso, pior a retenção. Por quê? Porque eu atraía...
Todo mundo.
Eu atraí um público que estava mais interessado no desconto do que na minha proposta de valor.
Você tira a barreira de entrada geral, né?
Aí na prática eu falo que eu descobri, por muitos dados ali, que existe uma categoria, que é a categoria das voucheiras. Que só
claro.
Usa com voucher. E isso tem um pouco a ver com o aspecto socioeconômico, mas não é
não
só
100%.
Isso. Porque a gente via que, sim, tinha mulheres com grana. Você via por várias pesquisas que a gente fazia, por onde ela morava, isso é fácil de perceber. Cara, ela tem condição de pagar R$15 a mais para fazer a unha. Mas esses foram os dois pontos principais. E aí vem a minha pergunta, porque eu falei isso aqui tudo para fazer uma pergunta que eu achei muito interessante. Vai ter que ser a nossa pré-saideira, porque a saideira é igual para todo mundo. Mas o papo tá bom. O que que, quando você fala que a empresa inteira se junta para resolver um grande pepino, eu já acho sensacional, porque por causa desse tipo de coisa que eu vi de transformação na Singu. Como que na prática acontece isso? Então, é escolhido uma grande métrica, um grande problema, de fato as áreas se juntam, tem um time de dados, um só que serve todo mundo, cada um tem o seu analista. Como que isso é organizado? Assim?
Eu acho que assim, o exemplo é bacana e a gente está falando que para ter essa sofisticação e essa qualidade de dados pressupõe uma certa maturidade para você conseguir, né, se organizar para ter disponibilidade de informação. E eu acho que para você conseguir chegar nesse momento uau, que é, cara, tem que ter uma maturidade maior ainda. Porque o exemplo que você deu, você está trazendo o entendimento do problema que você resolve para o cliente.
No fundo do problema.
Quando você colocou assim no mercado, você falou, cara, o que eu vou fazer? Eu vou oferecer beleza cômoda para as pessoas. Eu estou oferecendo serviços de beleza na sua casa. Ponto. Mas não é isso que você vende.
É, exato.
É mais que isso. Porque isso daí é de fato básico. Mas...
Só um parênteses aí, que tem muito a ver. A gente sacou que tinha duas grandes personas. Uma eu falo que a... Como é que era o termo que a gente usava? Bom, vou botar assim, economicamente bem ativo, trabalhava bastante e tal, o tempo era ali. E o outro eu falava que era mobilidade reduzida. E quem que entra em mobilidade reduzida? Mãe.
Total.
Não é que ela não tenha capacidade. Até a gente tinha enfermos, de um modo geral, também, mas... Não é que a pessoa não tenha capacidade motora de...
Não é isso.
Ela não tem a disponibilidade. E aí, por exemplo... Eu conduzi um estudo uma época que teve, acho que umas 3.100 respostas. Principal motivo... Bom, primeiro, grande parte das mulheres cai autoestima pós-nascimento do filho por causa de N coisas, mas uma das coisas, o autocuidado diminui muito. E aí quando você vai entender o porquê, porque nenhum salão tem infra. Pra nenhum,
eu tava
zero.
Pensando nisso aqui agora, sabe? Você falou disponibilidade, eu falei, puta, às vezes não é nem uma questão de disponibilidade, porque eu tô com o Luca de 2 anos, né? Mesmo ele bebê, eu me disporia a investir 30 minutos pra
isso.
ir lá. Mas, cara,
não dá.
Não dá.
Isso.
É um caos.
Então, e quando a gente entendeu o problema na sua essência, e pô, eu sou homem, né? Então, vendo pra mulher, você tem que realmente mais fundo ali. Aí o jogo muda, a comunicação muda, os meus parceiros mudam.
Exato.
E aí quando eu converso com alguma mãe, aí o pitch passa a ser... Enquanto antes o pitch era 5 horas, 7 da manhã, 10 da noite na sua casa, no escritório, pro público de trabalho.
Outra coisa.
Pra amanhã, o seu filho no lugar mais seguro do mundo enquanto você cuida de você.
Exatamente. Não, e a sua clusterização, a sua segmentação, os seus canais, tudo muda.
Campanha,
pitch,
criativo.
Tudo muda, né? Tipo, e aí você começa
Mas eu te interrompi, desculpa.
Mas eu acho que é esse o lance, né? Então, essa maturidade de você entender e você... Por isso que eu falei, o que você está querendo resolver? Né? Como que a gente se organiza?
Uhum.
Definindo o objetivo. O que a gente quer resolver? Então, somos uma startup early stage que busca rentabilidade. Qual que é o nosso foco? Cara, conversão. Então, o que a gente vai olhar? Oportunidade de otimização de conversão.
Uhum.
Então, a gente tem diferentes áreas da empresa que podem trazer propostas, projetos, sugestões, né, com foco em otimizar conversão. Então, eu, Renata, como diretora de marketing, vou olhar sobre a perspectiva do marketing, como eu posso otimizar
e
a conversão.
Outras...
E cada área dentro da sua caixinha. Né? E juntos, e aí, inevitavelmente, a gente engargala em tecnologia, aí a gente vai ter que ter o comitê de priorização, onde a gente faz ali... Então, é isso. Né? De uma forma, tentando falar de uma forma rápida e simples, a dinâmica é essa, definindo um objetivo macro que a gente vai percorrer e esse objetivo ele não precisa necessariamente uma métrica. Então a gente pode falar assim, bom, hoje eu sei que um dos grandes ativos do Alo7 é ofertar produtos personalizados.
Uhum.
Porque, cara, é o tipo de coisa que você não encontra em outro lugar.
Sim. Uhum.
Né? É, existem diversos itens lá dentro que você encontra em lugares diferentes. Agora, o enfeite de porta de maternidade com o nome do seu filho. Fala aí. Um lugar que você compraria isso agora.
Você não
compra, né? Então, é isso. Você entende que é personalizado? Então, a partir desse entendimento, você fala assim, qualquer coisa que eu vá fazer, ela tem que beneficiar esse público.
Uhum,
ela
uhum.
tem que potencializar a experiência do personalizado. Ela tem que favorecer. Então... e pensa, o personalizado, como que eu calculo frete? Como que eu disponibilizo a informação de frete de um item personalizado se eu não sei quanto você precisa?
Uhum.
Eu vou fazer uma
festa. Nem o tamanho, porque às vezes ela quer um negócio diferente.
Então tem uma série de complexidades nessa transação que você precisa considerar na hora de você solucionar, de você direcionar a feature, o que você vai fazer. Então você definir isso como um foco, como objetivo, ele ajuda a fazer com que todo mundo passe a pensar naquele com aquela mesma ótica, entendeu?
Animal.
Então é esse o caminho. Ter dados, ter disponibilidade, de forma que permita que as pessoas tenham criatividade de buscar essas informações e tenham insights, e ter um objetivo único, compartilhado com todo mundo, que permite que as pessoas desenvolvam, cada um dentro da sua caixinha, soluções que direcionem naquele objetivo. Exatamente.
Animal. Animal, dona Renata, olha só.
Acho que a gente falou mais ou menos 10% do que a gente
podia. Exato, pô, eu fui anotando tanta coisa, tem várias que eu não perguntei aqui. Mas tudo bem. Vamos ter que fechar, né? Porque o horário da menina é cara, tá, gente? Tem o Pix que eu tenho que fazer ali, que é difícil. Sacanagem. A gente sempre termina da mesma forma, que é pedindo 3 recomendações aí de conteúdo. E pode ser sobre marketplace, pode ser como você se desenvolveu também profissionalmente, ou enfim. E pode ser livro, pode ser artigo, como pode ser até a pessoa. Segue esse cara aqui e tal. Então, 3 recomendações pra gente.
Não pode ser práticas? Tem que ser.
Pra pessoa aprofundar, né? Vamos lá, vamos quebrar a cabeça.
Pode ser temas.
Então vai, fala um tema aí.
Então, não, porque o ponto pra mim é assim. Porque, cara, eu posso dar referências? Posso, mas eu acho que vão ser coisas que são tão pessoais, que tiveram um impacto, que, putz, sei lá. Um dos temas que eu acho que é um dos mais importantes são pessoas.
Uhum.
Tá? Então, pra mim, it's all about people. Então, como a gente se relaciona com pessoas em todos os âmbitos. Isso sendo eu uma profissional que tenho a responsabilidade de trabalhar com pessoas junto comigo, desenvolver pessoas e que quero vender para pessoas, porque mais do que clientes, a galera ali são pessoas, tá? Então, o que para mim é importante. Puta, tem um monte de literatura nesse sentido. Eu posso citar aqui Como Fazer Amigo Influenciar Pessoas, Arma da Persuasão, tem uma série de... Então, por isso que eu não queria citar uma especificamente, porque eu acho que se eu falar sobre o tópico e falar assim, olha, eu acho que o ponto para mim é vamos nos preocupar com gente, sabe? Números são importantes, números nos guiam, mas quem conduz são as pessoas, acima de tudo, tá? E aí eu já desdobro em desenvolvimento, e aqui eu estou falando muito para líderes, né? Quanto menos vocês botarem a mão na massa e efetivamente fizerem, e mais vocês capacitarem os seus times, dividirem e tiverem pessoas para fazer isso junto, mais vocês vão realizar. E isso foi um aprendizado duro para mim, porque, cara, eu
Que a gente
comecei.
gosta do
Eu
negócio,
sou, cara, resolvedora de problemas, eu sou mão na massa, sabe? Eu começo a me aprofundar e eu quero fazer, né? Mas eu percebi que o meu potencial de fazer coisas, ele é limitado. E se eu tenho um time forte junto comigo, a gente faz muito mais e realiza muito mais, né? Então, você trabalhar nesse desenvolvimento de pessoas, ter um time forte e potente junto com você, alinhado com o propósito e objetivo, né, da companhia, do seu negócio, da empresa ou o seu pessoal. Cara, eu trabalho com gente com a qual eu me identifico. Ponto. Né? Eu acho que a gente tem que ter sinergia e a gente tem que conseguir dar a mão e fazer junto, tá? Então, acho que pessoas no sentido de desenvolvimento. E aí, cara, busque literatura sobre esse tema. Pessoas no sentido de seu cliente é uma pessoa. Não
Não, número,
menospreze
né?
o lado humano dele, as necessidades, os problemas. Não acho que o seu produto é a estrela da equação. O cliente é o seu produto, ele nada mais é do que a solução que ele
Esse é um
precisa.
negócio que todo mundo sabe, mas não faz direito.
Cara, não faz, não
Esse
faz.
é o
Isso
ponto,
é o feijão com arroz,
é.
né? Isso tem que colocar mas tem que ser falado.
Tem,
Porque se a
lógico,
gente não
lógico.
fala, cada vez a gente tem que se incomodar quando isso não é
Não, e é
feito,
clichê
sabe?
por um motivo, né? Porque de fato
Não
tem que fazer.
acontece, e não
Perfeito.
acontece. Então, acho que assim, o cliente, ele é de fato a estrela da equação e ele precisa ser considerado as suas necessidades, tá? Então, não, e tem uma questão que é bem forte, né? Tem a célebre frase lá do Steve Jobs que fala que o cliente não sabe o que ele quer até que você diga para ele, né? E muita empresa, muito empresário, muito empreendedor coloca isso no bolso e fala assim: não, eu não quero saber, eu não vou fazer pesquisa. Porque se eu pergunto, ele vai responder o que ele acha que ele quer, mas ele não sabe o que ele
É
quer.
que tem que perguntar o problema, né?
Justo,
Não é tão.
justo. Ele de fato pode não responder exatamente a melhor coisa para ele naquele momento, mas ele te dá sinais. Sabe? Tipo, você consegue capturar informações sem perguntar. Eu acho que você tem que perguntar e depois você tem que capturar sinais e você tem que juntar tudo isso para você
Aí para rolar,
entender, né?
perfeito.
Então, eu acho que é esse o ponto. É mais do que simplesmente você ficar tentando solucionar um problema que tá na sua cabeça, que você acha que você está endereçando, interage, pergunta, sabe? Vai atrás. E de novo, Como Fazer Amigo Influenciar Pessoas, Arma da Persuasão, acho que são formas de você realmente. O que que esses livros falam? Eles falam que as pessoas querem ser ouvidas.
Como ela.
Essa é a base do relacionamento, de
Perfeito.
qualquer relacionamento, seja ele humano, seja ele pessoal, profissional, enfim, escutar, escutar realmente, tá? Então acho que
Muito bom.
esses são os dois pontos e o
Eu
terceiro.
posso sugerir um terceiro,
Pode.
que talvez você já passou por esse conteúdo com certeza. Mas o Andrew Chen, ele fez um compilado de conteúdo sobre marketplace. Deve ter uns 15 lá. Tá aí, me lembra aí que eu te passo o link depois. Mas eu acho que é interessante, porque assim, de fato, esse lance das pessoas, e principalmente você conseguir ouvir, entender o que ela tá, assim, o problema dela.
Isso.
Talvez de fato a solução ela não sabe te dizer, mas o problema ela vai saber te dizer. E esse lance, e esses artigos de marketplace, essa curadoria, ele ajuda a entender
A
muito desses
dinâmica.
fundamentos de marketplace para você pegar isso que a gente falou, pegar esse aspecto das pessoas e conseguir amarrar ali. Então, acho que pode ser um...
E nessa linha, um cara, dá para se aprofundar na história da Amazon, sabe? Independente de gostar de Jeff Bezos ou não, não estamos falando de pessoas. O que ele fez, de fato, é um modelo que ele começou de um e-commerce pequeno, de nível, de uma proposta. Ele transformou isso num negócio que transcende o marketplace, porque hoje ele tem soluções... né, inimagináveis ali dentro, não vou nem dizer inimagináveis, porque daqui a pouco o cara tá fazendo coisa. E que acompanhar, seguir o fio aí dessa trajetória vai nos levar ao pitch favorito dele, que é sempre sobre o cliente. Né? Então, a proposta que é compartilhada sobre o day one da Amazon é... nós estamos sempre olhando para o cliente. E aí a gente tem Zappos, tem uma série de outros marketplaces que também falam muito sobre essa questão do customer-centric, exatamente, de olhar para o cliente. Então, acho que mais do que os e-commerce tradicionais, o marketplace ele tem essa necessidade. Tem. Porque o cliente, se eu vendo um produto que é meu, eu sei o que eu faço e tal, eu tenho esse cliente ele está comprando meu produto, a gente tem uma relação. O marketplace ele não tem essa relação do cliente com o produto seu. Né? Então, você tem que conseguir entender a necessidade para ofertar as coisas certas de terceiros. Então, essa compreensão do cliente ela é mais do que fundamental, sabe? Ela é mais do que necessária. Senão, você depende 100% do cara se resolver lá dentro.
Sim, e não vai dar certo. Minha querida... maravilhoso, muito obrigado pelo papo.
Imagina, obrigada a você,
incrível.
Foi um prazer
dava
estar
pra
aqui.
Ir muito mais longe ainda, mas tudo bem, em breve
é
falamos mais.
É bom que guarda para próximas oportunidades.
Obrigado, muito valeu bom. Galera, até mais.